Boa noite a todos. Invocando a proteção divina e a luz do Divino Espírito Santo, vou dar início ao nosso trabalho. Peço primeiro que o secretário que faça a chamada de seus vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Geig.
Presente.
Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão, presente. João Bosco Costa.
Presente.
Narciso de Abreu Grassi.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Primo Avelino Bergami.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 7 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 9 dias do mês de abril do ano de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presidida pelo vereador João Bosco Costa e secretariada pelo vereador Gilson Luiz Belão. Estando presentes os demais vereadores, André Sartori, Charles Geig, Fernando Alves, Narciso de Abreu Grassi, Primo Avelino Bergami e Serafino Antônio Simone. Ausente o vereador Paulo Munaldi, que encontra-se licenciado. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 26 de março de 2014. Após leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. O vereador André Sartori pede licença para se ausentar do plenário. Após conceder o pedido, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Oriundo do senhor prefeito, leitura do projeto de lei número 007/2014, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves e da outras providências. O presidente encaminha as comissões de justiça e redação final, finanças e orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de lei número 008/2014, que altera o inciso 9º da cláusula 10ª do contrato do consórcio público com o consórcio público da região expandida sul. Sim. Expandida sul para concessão de vale alimentação aos servidores lotados no consórcio. O presidente encaminha as comissões de justiça e redação final, finanças e orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do projeto de lei número 009/2014, que dispõe sobre o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, instituído e administrado pelo AMUNES, Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, utilizado como um dos veículos oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Alfredo Chaves. O presidente encaminha as comissões de justiça e redação final, finanças e orçamento para análise e emissão de parecer. Oriundos dos senhores vereadores, leitura do projeto de lei número 008/2014, de autoria dos vereadores João Bosco Costa, Serafino Antônio Simone, Fernando Alves, Primo Amelindo Bergme, Charles Geig e Gilson Luiz Belão, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde de Sagrada Família, Unidade de Saúde Rita Brusque. O presidente encaminha a comissão de justiça e redação final para análise e emissão de parecer. Leitura de indicação de autoria dos vereadores Fernando Alves, Charles Geig, Primo Armelindo Bergami, Serafino Antônio Simone e Gilson Luiz Belão, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize a construção de redutor de velocidade na rua Antônio Cláudio Geiger, no trecho compreendido entre a Academia Ascave e a residência da senhora Neuza Partelli. Colocada em discussão, o vereador Fernando Alves justifica a necessidade de tal proposição. O vereador Narciso de Abreu Grassi aproveita a oportunidade, destaca a necessidade de faixa de pedestre nas localidades onde há grande fluxo de veículos, principalmente onde trafegam crianças. O presidente João Bosco Costa informa que, com relação à faixa de pedestre, já solicitou ao prefeito e que em breve será executado pintura de faixa em 5 lugares, a qual terá uma cobertura asfáltica para tal procedimento. Destaca ainda a importância de habituar os motoristas com relação à sinalização de trânsito. Colocada em votação nominal e aprovada por todos os vereadores presentes. Oriundos diversos, leitura do ofício circular número 37/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que tem como objetivo encaminhar a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2014. O presidente informa que está à disposição de todos os vereadores e membros da sociedade na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos referente ao Projeto de Lei nº 005/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação aos artigos 16 e 19 da Lei nº 138/2006, a que dispõe sobre a vigilância ambiental em saúde, a prevenção e o controle de zoonoses e endemias, bem como o controle de proteção de populações animais urbanas e rurais. Colocado em discussão, o presidente destaca a importância do projeto. Informa que, por meio de recursos próprios, a prefeitura está construindo na pecuária um local destinado para este fim. Cita que, nos anos anteriores, os vereadores foram criticados por ter aprovado um projeto de lei que previa a construção de lugar apropriado para recolhimento e tratamento dos animais. Justifica que aprovaram, na época, por se tratar de um recurso federal no valor de R$ 250 mil, que viria para o município, mas o projeto de construção elaborado pelo governo previa o valor de R$ 700 mil. Como não foi possível conseguir o valor total, a verba voltou. Destaca que, quando a verba é do governo, é necessário seguir à risca o projeto de execução elaborado por eles, o que não foi viável para o município. O vereador Narciso de Abreu Graça destaca que R$ 700 mil para a construção de um canil, conforme o projeto federal, era um absurdo, mas que agora, com R$ 50 mil, a prefeitura conseguirá realizar a construção. O presidente destaca ainda as dificuldades enfrentadas pelos municípios, pois muitas vezes o governo constrói, mas deixa por conta das prefeituras a manutenção, o que torna-se inviável. Colocado o projeto em votação nominal e aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente concede a palavra ao vereador inscrito no grande expediente. O vereador Narciso de Abreu Graça inicialmente cumprimenta a todos e agradece ao ex-deputado Sérgio Borges por ter atendido com muito carinho o seu pedido, por beneficiar com 36 emendas parlamentares, carros, alambrados, trator, suplementos agrícolas. Aproveita para informar e convidar a todos que sábado às 19 horas estarão fazendo a entrega de um caminhão zero quilômetro à Associação de Produtores e Moradores de Ibitiruí, a qual fez esta solicitação ao ex-deputado e foi atendido. Informa ainda que participou da reunião sobre o asfalto em São Bento de Urânia, onde encontrava-se presente o vereador Serafino, juntamente com o diretor do DR, e mais 100 pessoas da comunidade, a fim de solicitar ao governador que inclua no orçamento do Estado o asfaltamento de São Bento de Urânia a Castelinho. Então, também estão também fazendo o pedido do asfalto da Barra do Batatal a Marechal Floriano, de Matilde Carolina e Alfredo Chaves, e foi informado que já está em fase de licitação o asfalto do trecho de São Marcos, Ibitiruí, São João de Clubixá e Rodeio. Declara que já foi pedido o asfalto para a localidade de Gavião, Nova Mântua e São João. Aproveita ainda para convidar a todos para participar no próximo dia 15, em Marataízes, da audiência pública do Estado, a qual estará debatendo assuntos do interesse do município, como saúde, educação e transporte. Lembra que na audiência anterior, os moradores de São João estiveram presentes para solicitar o asfalto desta obra, que já está em fase de licitação. Aproveita a oportunidade para fazer um pedido ao presidente que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando-lhe a manutenção da Praça Carlos Tobias, localizada na rua Oswaldo Saldino, próximo à residência do senhor Jair Tobias e do senhor Lorival Gomes, no antigo Cantinho do Céu, pois encontra-se com uma vala aberta, colocando em risco principalmente as crianças, visto que uma até já se feriu. O vereador Narciso de Abreu Graça destaca ainda que muitos moradores de São João encontram-se presentes no plenário e têm certeza de que o problema é a iluminação pública, que os vereadores terão que resolver este problema. Solicita ao presidente que, se possível, peça alguém que faça uma explanação com relação às tabelas de cobrança e iluminação pública e que conceda o uso da palavra aos moradores, caso queiram expressar o que está se passando na comunidade de São João. O vereador Serafino Antônio Simone solicita licença para se ausentar do plenário, sendo concedido pelo senhor presidente. O presidente, antes de conceder a palavra aos moradores, informa que até janeiro de 2014 foi cobrada a taxa de iluminação publicada errada, enquadrada na tabela e demais, em que em fevereiro já foi feita a cobrança conforme uma nova tabela, classe rural. Informa que a cobrança é de acordo com o quilowatts gasto. Declara que caso o proprietário não tenha iluminação pública em sua residência, basta protocolar um requerimento na prefeitura e solicitar a retirada da cobrança, que assim será resolvido. O presidente concede o uso da palavra aos moradores de São João de Crubixá. Os moradores declaram que as taxas de iluminação pública cobradas são extremamente altas, sendo mais cara do que o próprio consumo residencial, além das lâmpadas de iluminação estarem, em sua maioria, queimadas. Cita exemplo de um proprietário que mostra sua conta de energia, justificando que pagou a conta no valor de R$ 41,00, sendo R$ 20,00 referente ao consumo residencial e R$ 21,00 referente à taxa de iluminação pública. Segundo eles, já procuraram a Prefeitura, Excelsa, Procon, e foram orientados a procurar a Câmara de Vereadores, pois as taxas cobradas foram aprovadas pelo Legislativo. O vereador Narciso de Abreu Grassi passa a intervir e declara que, como representante do povo, terão que tomar as providências. Declara que terão que dar uma decisão para os moradores que se encontram presentes. Sugere que envie ofício ao prefeito solicitando com urgência que agende uma reunião em São João de Crubixá com os moradores juntamente com os responsáveis para dar-lhe uma resposta referente ao problema citado. O vereador Fernando Alves sugere encaminhar ofício à assessoria jurídica da prefeitura, pois se trata de uma questão jurídica. O vereador Charles Geiger sugere ouvir a assessoria da prefeitura para que esta oficialize a assessoria da Excelsa. O vereador Gilson Luiz Belão sugere convidar o responsável da Excelsa para esclarecer as taxas cobradas. Após os questionamentos e sugestões, o presidente declara que fica decidido que irá pessoalmente procurar a prefeitura e juntos se compromete a agendar uma reunião na localidade de São João de Crubixá com todos os responsáveis envolvidos para tentar encontrar solução ou esclarecimento referente ao problema citado. Solicita que na reunião os moradores estejam todos com as contas de energia em mãos. O vereador Gilson Luiz Belão solicita que seja enviado ofício ao secretário municipal de obras que providencie com urgência um aterro no trecho da entrada de Batatal, início da estrada de chão, pois o local, principalmente em dias de chuva, encontra-se em condições precárias. O trecho fica todo alagado, dificultando a passagem dos moradores e dos que trafegam pelo local. O presidente, após conceder o pedido, aproveita a oportunidade para convidar a todos para a audiência pública estadual que acontecerá em Marataízes no dia 15 de abril, a qual tem como objetivo discutir as propostas de asfaltamento que beneficie os municípios, inclusive Alfredo Chaves. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos. Encerra a presente sessão e convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de abril de 2014, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal. Eu, Gilson Luiz Belão, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gagne.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Amerindo Bergamo.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito. Alfredo Chaves, 8 de abril de 2014. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 10 de 2014. É com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinário número 10 de 2014, que autoriza a contratação por tempo determinado e dá outras providências. O referido projeto tem por escopo a contratação por tempo determinado para atender às demandas do termo de aceite ao Programa Capixaba de Redução da Pobreza, intitulado de Programa Incluir, realizado em parceria com o Governo do Estado, conforme Lei 9.752, de 16 de dezembro de 2011. A contratação por tempo determinado foi autorizada pela Lei número 406, de 2012, tendo por prazo final 30 de abril de 2014, já que a autorização foi dada em 30 de abril de 2012, podendo ser prorrogada por igual período. Nossa solicitação fundamenta-se pela necessidade da continuação do programa Incluir, serviço que já é prestado nesse município às famílias caracterizadas em situação de extrema pobreza, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, mesmo que percebendo os benefícios do programa Bolsa Família, continua em situação de extrema pobreza. Os profissionais do referido programa serão remunerados com recursos financeiros que o município receberá do Estado, sendo este utilizado exclusivamente para pagamento da equipe, que deve ser composta por, no mínimo, dois profissionais de nível superior, sendo obrigatório um assistente social e preferencialmente um profissional que compõe as seguintes categorias: assistente social, psicólogo, antropólogo, administrador, contador, economista, economista doméstico, pedagogo, terapeuta social e um profissional de auxiliar administrativo. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorin, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2014. Autoriza a contratação por tempo determinado e dá outras providências.
O projeto será encaminhado em Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Mensagem ao Projeto de Lei Ordinária número 11/2014. Senhor Presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa de Leis, o Projeto de Lei Ordinária número 11/2014, que altera a Lei 253/2009. O referido projeto tem por escopo a alteração da Lei Municipal 253/2009, que autoriza o município de Alfredo Chaves a celebrar convênio de parceria com o município de Piúma, objetivando manter a Casa de Passagem Bem-te-vi para resgatar a dignidade de crianças em situação de risco social encaminhadas pelo Poder Judiciário, Ministério Público ou Conselho Tutelar de nosso município. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorin, prefeito. Projeto de Lei número 11/2014. Altera a Lei 253/2009.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Alfredo Chaves, 11 de abril de 2014. Mensagem do projeto de lei ordinária número 12 de 2014. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei ordinária número 14 de 2014, que cria os cargos de auxiliar de biblioteca, técnico em radiologia e técnico em informática, de natureza efetiva e da outras providências. O presente projeto de lei tem por escopo a criação de cargos de auxiliar de biblioteca, técnico de radiologia e técnico em informática, para compor o quadro efetivo dos servidores dessa municipalidade. Os serviços prestados por meio destes profissionais são de suma importância para garantir à população alfredense atendimento de qualidade através de profissionais técnicos qualificados. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação deste projeto de lei. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorin, prefeito. Projeto de lei número 12. Cria os cargos de auxiliar de biblioteca, técnico em radiologia e técnico em informática, de natureza efetiva e da outras providências.
O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento.
Alfredo Chaves, 16 de abril de 2014. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 151/2014. Excelentíssimo Senhor, vimos encaminhar a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2014. Certo de contarmos com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal.
Essa documentação ficará à disposição na Secretaria dessa Casa para os senhores vereadores ou alguém que quiser tomar melhores conhecimentos.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, os vereadores abaixo assinados, todos com assento nesta augusta Casa de Leis e no uso das atribuições que lhes confere o artigo 106 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, realize o calçamento do pátio da Igreja de São José de Anchieta, comunidade do Gavião, assim como em um trecho da estrada principal, numa extensão de aproximadamente 100 metros. A justificativa para tal indicação é a necessidade de melhorar a segurança dos pedestres, uma vez que o mencionado trecho, sem calçamento, expõe os transeuntes e iminente risco de atropelamento, tendo em vista o trânsito intenso naquela via, assim como evitar lama em dias de chuva e poeiras em dias secos, facilitando a vida dos frequentadores da referida igreja, como também pode ser o local de lazer dos moradores da comunidade. Por esses motivos, a matéria ora focada de interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2014, assinado pelos vereadores Narciso de Abreu Graça e Paulo Munaldi, André Sartori e Primo Armelindo Bergami.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão. Pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os seus vereadores presentes.
Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, os vereadores abaixo assinados, todos com assento nesta augusta Casa de Leis e no uso das atribuições que lhes confere o artigo 106 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal proponha a revisão e a redução, por meio de projeto de lei, especialmente para a classe rural, nos índices de valores da contribuição para custeio de iluminação pública, instituída pela Lei 48/2012, alterada pela Lei 466/2013. Justificativa. A justificativa para tal indicação é a necessidade de adequar os valores do tributo à realidade dos contribuintes municipais, observando-se, em consequência, o princípio da capacidade contributiva. Deve-se destacar ainda a existência de grande clamor social, em especial das populações rurais, acerca dos valores do tributo, considerado exorbitante por estes, o que, para demonstrar esta insatisfação, juntamos abaixo assinado. Por esses motivos, a matéria ora focada de interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Por fim, há urgência na apreciação do pedido. Por esse motivo, deve ser fixado o prazo de 15 dias para a resposta da indicação. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de abril de 2014. Assinado pelos vereadores Primo Armerinho do Bergami, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, André Sartori, Fernando Alves, Charles Geiger, Gilson Luiz Belão e Serafino Antônio Simone.
Em discussão.
Essa indicação e esse pedido aqui, esse prazo de 15 dias, é que nós, vereadores, estamos pagando o pato. Porque a conversa aí que os vereadores são culpados dessa taxa que nós votamos e aprovamos. Então, o prefeito que tem a caneta na mão, que manda, que é ele que pode resolver essa situação, ele tem que tomar uma decisão com a maior urgência. Tá vendo? Marcar uma reunião com o povo lá de São João, mandar alguém lá, porque a coisa está ficando de um jeito que o prefeito não toma decisão. E nós temos que tomar decisão. Demos esse prazo de 15 dias, todos acho que assinaram a indicação, e se ele não tomar providência nesses 15 dias, nós vamos fazer um projeto de lei. Eu, Paulo André, Gilson está de acordo, Primo está de acordo, nós vamos fazer um projeto de lei para que ele tome a providência. Ou senão, nós vamos tomar, fazer um projeto de lei. Para dizer que nós estamos querendo resolver a situação. Se ele não quer resolver a situação, é porque, né, claro, está entrando dinheiro no caixa e ele está fazendo um caixa com esse dinheiro da taxa de iluminação pública. Está vendo? Então, meu pedido é que ele tome uma providência com urgência, o prefeito, que tem a caneta na mão e que pode fazer a coisa com urgência.
Eu acho que o vereador falou aí, mas eu queria acrescentar que não é só a comunidade de São João. Não é específico.
É todo o interior.
Então a gente tem que colocar todas as comunidades, porque quando você cita só a comunidade, parece que as outras não estão, né? Mas eu acredito que a maioria. Agora, a primeira coisa, outro dia conversando até com o Ney, não sei se está aí, não estou vendo. Na verdade, o que eu tenho notado é o seguinte. O vereador Narciso falou outro dia que gastou R$180 de energia e pagou pouco de iluminação pública. Então, não é isso? Mais ou menos, né? Então, por que você pagou mais iluminação, mais energia? Porque aqui embaixo está na classe rural. Rural não, residencial. Lá em cima está na classe rural. Então, o valor da energia lá é barato. É bem mais barato. Só que a taxa de iluminação pública, ela não é cobrada em cima do valor. Ela é cobrada em cima dos quilowatts. Entendeu? Por isso que alguém diz assim, eu paguei R$30 de energia e paguei quase o mesmo 30 de iluminação pública. É por isso. Porque a energia rural é barato. Entendeu? E a taxa de iluminação pública, ela é cobrada em cima dos quilowatts. Na verdade, quando você falou que foi essa casa, foi. Houve outra discussão passada, foi em 2002. Houve outra discussão passada. Eu acho que pode se sentar e rever alguma coisa. Porque, diz assim, está juntando dinheiro, mas eu já volto a citar. O prefeito, não só aqui, em todos os lugares, existe uma lei hoje, depois de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode tirar de qualquer jeito os impostos, não. Quando ele apresenta qualquer despesa aqui num projeto, ele logo diz de onde vai ter que sair. Não é assim que está no projeto? Então, às vezes, não é fácil também de qualquer jeito retirar. Mas eu acho que era bom que sentasse e explicasse e revesse dentro das condições.
porque muita gente que vem aí, eu tenho visto aí, que me falaram, ah, mas janeiro e não sei o quê. Às vezes as últimas não estão. Eu falei que fevereiro já foi diferente. Foi em outra tabela cobrado. Entende? E também essa taxa, como eu acabei de falar agora, a taxa de iluminação pública ela fica mais alta porque ela é cobrada em sinos quilowatts. E o valor da iluminação é rural, que é bem mais baixo. Por isso que muitas vezes a conta, como no caso aqui, ficou alto o valor, né? Porque é residencial, olhando aquela tabela. E fica baixo a iluminação pública, né? Porque foi poucos quilowatts, então fica mais baixo. Mas isso aí não sou eu que vou explicar isso daí. Eu acho que o certo que tem que ser feito tem que ser explicado. E não adianta você botar um monte de gente para discutir, o que eu falei outro dia, as pessoas, 10, 15, 20 pessoas, e trazer as contas, realmente. Trazer as contas. Eu vi aí o Serafino, né? Com uma conta aí de energia de 1.000 e tantos quilowatts, não é? 2.000 e pouco. Na verdade, quem mora no interior, eu digo lá principalmente, eu nunca paguei as mesmas quantias. Tem vezes que vem baixinho, de repente vem lá em cima. Eles falam, isso é em relação à energia, eles falam que é porque fica 2, 3 meses sem ler, eles cobram aquela taxinha e quando vai lá ler, dá lá em cima, então dá aquela, como diz, aquela cacetada lá em cima. E a vez, cobrou lá em cima e quando vai, dá lá embaixo. Quem mora no interior, principalmente, acontece muito isso daí. Não sei o caso. O outro dia o rapazinho falou, acho uma coisa interessante, e que isso aí tem que ser levado na reunião. Quem paga iluminação pública lá no interior, que eu acho que é justo, dentro do razoável, né? Mas muita gente que estão usando para irrigação a iluminação pública, usando para no caso de máquina, para tirar leite, né? Ordenhadeira, toda picadeira de ração, ele está acrescentando, aumentando os quilowatts gastos e está aumentando a iluminação pública em cima disso daí. Então é uma faca de dois lados aí, né? Que eu acho que poderia rever, não sei como, né? É justo que agora, às vezes, tirar de tudo não é possível e não sei até quando. Sobre a questão do projeto de lei, eu digo assim, infelizmente, eu acho que nós não podemos. Entende? Eu entendo assim, nós não podemos. Nós podemos pedir, reivindicar, né, e discutir, agora, aí depende do executivo. Entende? Eu acho assim. Então, mas a gente está fazendo esse pedido, né, para, se alguma coisa tiver para melhorar, ou para mudar, ou para pelo menos esclarecer. Eu acho que isso é importante, esclarecer. E que seja em todos os lugares, como eu já falei.
É a coisa fácil, presidente. Pega, comunica na comunidade, para todos irem com a sua conta de energia. E quem for executar a reunião, leva a tabela. Aquela tabela que existe. E pega a conta e faz. E aí vai mostrar para todos que se está certo ou está errado. Certo? É isso aí. Aí acaba esse problema.
Pela tabela eu já tenho pegado uma opção de gente e confere agora.
Mas então depois, é isso, então pronto.
Depois de fevereiro, né? Porque até janeiro ainda fui naquela tabela e demais. E já fevereiro já foi aquela rural. Mas como eu falei, tem que ser e mostrar. Porque é a mesma coisa. O Serafino falou, a menina de Celso, não, traz aqui que a gente vai muitas vezes rever. E tem certas coisas mesmo que erra. Não sei se erra a propósito ou se erra, né, sem saber, mas existe casos que eles corrigem. É como aquela questão de não ter iluminação pública e cobrar. O meu mesmo foi assim. Aqui embaixo, aqui no curral, tem aí, me cobraram. E paguei 3 meses. Requeri, foram lá e tiraram. Não paga, não é só público, não tem. Entende? Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem o direito de reivindicar. Agora, dentro do possível que pode ser feito. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belon, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Projeto de Lei nº 9 de 2014, de 10 de março de 2014. Dispõe sobre a denominação de logradouro público no distrito sede. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica denominada Rua Travessa Oscar Galvão Filho, o logradouro público localizado entre as ruas Luiz Vilar e Carlos Soares Pinto, no distrito sede de Alfredo Chaves. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões Plenárias, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, 10 de março de 2014. Assinado pelos vereadores Fernando Alves, Serafina Antônio Simone, Primo Armelindo Bergami, Charles Geiger, João Bosco Costa e Gilson Luiz Belon.
Esse projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e redação final.
A lancete mensal da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2014.
Esse balancete se encontra na parte de todos os vereadores. E alguém que quiser tomar também conhecimento melhor, fica também na secretaria, pode. E qualquer dúvida, a gente está aí para esclarecer.
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Alfredo Chaves, Espírito Santo, 14 de abril de 2014. O ofício circular número 53, encaminhando a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de abril de 2014, para que proceda a ampla divulgação das ações do programa no âmbito municipal. Jacilei de Almeida Silva, secretária municipal de Assistência Social e Cidadania.
Essa documentação ficará à disposição na secretaria dessa casa, para aqueles que quiserem tomar melhor conhecimento. É como já tenho falado outras vezes, de repente tem pessoas que discutem, fulano recebe ou não recebe, quem está recebendo a Bolsa Família. Então, se alguém tiver interesse, fica à disposição, né, para melhores esclarecimentos.
Alfredo Chaves, 14 de abril de 2014. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, número 051/2014. Excelentíssimo senhor, em atendimento ao que determina a Lei 10 da Lei Complementar número 712, de 13 de setembro de 2013, Lei Municipal 482/2014, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da ata da reunião do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento deste município, ocorrida no dia 31 de março do corrente ano, bem como extrato bancário de movimentação e rendimentos do respectivo fundo para conhecimento e aprovação. Atenciosamente, Rutileia da Penha Geiger, Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento e Presidente do Conselho Municipal.
Essa documentação ficará à disposição também da Secretaria dessa Casa, para quem quiser tomar melhores esclarecimentos. Só se referindo, isso aqui é aquele fundo do Estado, que é chamado Fundo a Fundo, que o governo deu para os municípios. Então, já é ata prestação de conta já.
Alfredo Chaves, 16 de abril de 2014. Ofício número 119 de 2014, da Secretária Municipal de Saúde, Gabriele Roveida Melo, encaminhando o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2014.
Da mesma forma, à disposição da secretaria dessa casa, para os seus vereadores e alguém que quiser tomar melhor esclarecimento.
Cariacica, 20 de janeiro de 2014. Ofício número 265 de 2014 do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA. Assunto: restabelecimento de leito do curso d'água. Em atenção à carta consulta protocolada pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves neste instituto, informamos a viabilidade para a realização de restabelecimento do leito do Rio Benevente. Já foi solicitada pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Em resposta à municipalidade, foi encaminhado ofício informando que a atividade é passível de autorização ambiental, havendo, entretanto, a necessidade de aprovação de documentação complementar para subsidiar a análise para a emissão da referida autorização. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ingrid Anania Silveira, coordenadora de licenciamento, gerência de controle ambiental.
Esse ofício é uma resposta do Secretaria do Meio Ambiente a um pedido que a gente fez para que se pudesse ser feito a limpeza desse rio aí, que depois da enchente, como todo mundo passa aí ver, tem muitos restos de árvores aí dentro ainda, e melhorar, né, o leito do rio. Então a gente mandou e eles responderam, né? E que a prefeitura também já mandou, e só estamos esperando agora a questão do projeto para liberar, né, a limpeza do rio aí, porque, na verdade, quem desce daqui, não só aqui, quem desce para baixo, mais perto do trabalho laticínio, você vê muitas árvores dentro da água. Isso aí impede, né, faça com que a água ela não tenha a correnteza na hora dos volumes que aumenta na época das enchentes. Mesmo que agora é um período de pouca chuva, mesmo daqui para frente, mas eu acho que é o momento de fazer isso daí. Então a gente mandou esse ofício, eles responderam, e a prefeitura já está tomando as providências para que isso possa ser melhorado.
Ordem do dia. Parecer conjunto das comissões Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 7 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 7 de 2014, de autoria do chefe do Executivo Local, que busca autorização legislativa para a concessão de vale alimentação aos profissionais do Conselho Tutelar do município de Alfredo Chaves. Vale alimentação pode ser considerada uma alteração eventual à remuneração do servidor, devendo, por força do dispositivo ora transcrito, ser submetido à deliberação da Câmara Municipal. A concessão do benefício valoriza os membros do Conselho Tutelar e, dessa forma, no que tange à conveniência, não há o que se argumentar em sentido contrário. O chefe do Executivo anexou declaração de que há suporte orçamentário e financeiro, bem como elaborou o impacto da despesa, cumprindo a regra prevista no artigo 16 e 17 da Lei Complementar nº 101 de 2000. No projeto de lei, sob análise, não houve usurpação de iniciativa, atendendo ainda de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais, pelo que se recomenda a aprovação dessa matéria por essa digna Casa de Leis. É como votamos. Alfredo Chaves, 22 de abril de 2014, Comissão de Justiça e Redação Final, Gilson Luiz Belon, Charles Gag e Fernando Alves, e Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, Gilson Luiz Belon e Primo Armelindo Bergami.
Em discussão.
É um projeto de lei, né? Mas estamos votando na escura. Tá claro, evidente que eu vou votar a favor, né? Mas votando na escura, porque é um projeto que não tem valor. É um vale alimentação que pode ser de R$1 a R$1.000. Né? Vamos dar o voto a favor, é claro. Mas é uma coisa totalmente errada. Não tem valor. Como que nós vamos votar num projeto que não tem valor?
Está faltando uma tabela pelo que o senhor está falando.
Claro.
Tá faltando esclarecimento.
Não tem valor.
Entendi.
Vamos votar a favor, claro. Porque eu não vou votar contra. É um dinheiro que vai entrar para pros que trabalham no setor. Mas vamos votar nas escuras. Que o prefeito, depois de nós votarmos, ele pode falar, ó, os vereadores aprovaram o projeto. Eu vou botar R$2 para cada um. Pronto. Votamos, R$2. Né? Então, claro e evidente, eu sou a favor. Mas é um voto totalmente errado. Que é um projeto sem valor.
Eu acho que é uma coisa que venha ajudar mais, porque eu sempre falei aqui, Conselho Tutelar, eu acho que é uma das classes mais espinhosas que tem. Sempre falei, mexer com a família dos outros não é brincadeira, não. E, no passado, eu acho que era mais difícil do que hoje, porque no passado, as pessoas que trabalhavam no Conselho Tutelar não tinham nada. Direito a nada, nem 13º. Hoje, em todos os casos, ainda que é pouco, mas tem um carro, tem os direitos. Em relação ao que está falando aí desse auxílio aí, alimentação, vale alimentação, isso já foi polêmica do passado aí. Até onde eu sei, ele não pode botar valor. Isso foi, lembra do passado, quando foi dar para os funcionários também? Primeiro tem que passar aqui, depois é que ele vai botar. E mesmo porque, falou certo aí, é que se for R$10, se for 20, se for 50, 150, 170, eu acho que é os outros aí, eu até acredito que é junto, deve ser o mesmo valor que paga os funcionários da prefeitura, acredito, né? Mas eu acho que não pode botar, não. Não pode botar esse valor antes, não. Entende? Mas é merecido, já volto a falar, né? E que eu não sei ainda como é que tem pessoas de coragem, força, para exercer isso aí. Porque a gente tem acompanhado, não é brincadeira, não. Então, eu acho que, né? Queira Deus que seja até mais do que é dado aos outros, porque é uma classe espinhosa. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Nassir de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei ordinária número 8/2014, de autoria do Executivo Municipal. Trata-se de projeto apresentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do inciso 9 da cláusula 10ª do contrato do Consórcio Público da Região Expandida Sul, que concederá vale alimentação aos servidores daquele consórcio. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto subjetivos como objetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria é de apresentação exclusiva do senhor prefeito. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada. E após a devida tramitação, veio o projeto de lei ordinária a estas comissões para analisar a sua subsistência jurídica. Portanto, estas comissões elaboram, em conjunto, sua opinião a fim de que seja garantida a juridicidade de sua tramitação. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Justiça e Redação Final o pronunciamento em todas as matérias em tramitação, salvo se expressamente disposto em sentido contrário. No mérito, o projeto de lei em análise é muito importante, pois irá adequar as vantagens dos servidores cedidos ao consórcio à legislação municipal, que já garante essa vantagem aos demais servidores. Ainda no tocante à parte financeira do projeto de lei, a Comissão de Finanças e Orçamento verifica que o presente projeto de lei não irá aumentar os gastos públicos, uma vez que o repasse mensal realizado pelo município permanecerá os números atuais. Por fim, entendemos ser de extrema importância o projeto de lei, uma vez que o mesmo tem como objetivo primordial valorizar os servidores que se encontram atualmente servindo aos interesses do município no consórcio, motivo pelo qual entendemos que deve ser o mesmo aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 8/2014. Alfredo Chaves, 22 de abril de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final, Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Fernando Alves. Comissão de Finanças e Orçamento, Fernando Alves, Gilson Luiz Belão e Primo Armelindo Bergami.
Em discussão.
O nosso funcionalismo recebe um vale alimentação, se não me engano, é de R$ 150,00. E a Câmara, R$ 140,00. R$ 140,00. Vale a alimentação?
O funcionário, eu acho que é 170, aqui é 150.
170 é funcionalismo.
Aqui é 150.
Aqui 150. Então nós podíamos dar uma sugestão nesse projeto, né, que o prefeito colocasse igual ao funcionalismo público, né, R$ 170, para não ficar uma coisa desigual. Que colocasse para o conselho tutelar e para o servidor lotado no consórcio. O mesmo vale alimentação do funcionário público, da prefeitura, no valor de R$ 170,00.
Esse projeto aqui, na verdade, ele não é só do município da Frente Chave, porque é de todos os municípios que compõem o consórcio. Alfredo Chaves também tem, não sei quantos funcionários tem nesse consórcio, então que por isso que ele é feito em todos os municípios, que acho que é Anchieta, Viúme, Cunha, Alfredo Chaves, que fazem parte do consórcio. E, então, na verdade, esse vale alimentação, ele é entre todos os municípios. Que fazem parte, porque Alfredo Chaves também tem. Todos os municípios têm, não sei quantos funcionários tem, se é um, se é dois, não sei quantos que é, né, do consórcio Expansão Sul, Expandida Sul. Agora, eu volto a falar, valor nós não podemos colocar. Lembra da discussão passada.
Senhor presidente, aqui no projeto de lei 007, já diz aqui, ó, quando convocado para substituir o titular, o qual será pago no mesmo valor e forma dos demais vereadores do município. Demais servidores, desculpe. Está dizendo aqui já. É igual.
Eu acredito que seja igual.
R$ 170,00.
Acho que é 170, não sei quem é servidor aí.
No mesmo valor e forma dos demais servidores do município. Está dizendo aqui.
Acredito que não vai fazer diferença, porque para quê, né? Então... Mas esse aqui é só para esclarecer que o consórcio ele não é só dos servidores de Alfredo Chaves, que não sei quantos que são, mas é de todos os municípios que fazem parte do consórcio. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz, pela aprovação. Narciso Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Armelindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer conjunto das comissões Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei ordinária número 09, de autoria do Executivo Municipal. Trata-se de projeto apresentado pelo chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação das publicações oficiais do município no Diário dos Municípios do Estado do Espírito Santo, após a nova redação dos incisos 2 e 12 do artigo 45 da Lei Orgânica do Município, recentemente alterados pela emenda número 10 de 2014. No mérito, o projeto de lei em análise é muito importante, pois irá regulamentar a forma das publicações oficiais do município. Por fim, entendemos ser de extrema importância o presente projeto de lei apresentado, uma vez que o mesmo tem como objetivo primordial regularizar a publicação dos atos oficiais do prefeito, facilitando o acesso ao cidadão, dando com isso mais transparência aos atos do chefe do Executivo Municipal, motivo pelo qual entendemos que o mesmo deve ser aprovado. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado. Alfredo Chaves, 22 de abril de 2009, de 2014, vereadores Gilson Luiz Belon, Charles Gag e Fernando Alves, Comissão de Justiça e Redação Final, e Fernando Alves, Gilson Luiz Belon e Primo Bergami, Comissão de Finanças e Orçamento.
Em discussão. Na verdade, esse projeto já foi aprovado, agora está sendo regulamentado. É aquele do Diário Oficial do Município, que é a MUMES, que é a Associação dos Municípios, né, do Estado do Espírito Santo, está bancando isso daí. Então, para o município é bom porque economiza. Quando a gente manda qualquer coisa, o Diário Oficial, para ser publicado, paga-se caro, né? As meninas que fazem aí. Então, eu acho que já é uma, né, já é uma ajuda que a Associação dos Municípios estão dando para que possa ser os projetos, as matérias, pode ser publicada no Diário Oficial dos Municípios. Esse último aqui está sendo só mais para regulamentar. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belon. Pela aprovação. Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto de lei número 8/2014, de autoria do Legislativo Municipal. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação de prédio público no Distrito de Sagrada Família, município de Alfredo Chaves. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto subjetivos como objetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelos senhores vereadores. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional número 95 foi observada. E após a devida tramitação, veio o projeto de lei ordinária a esta comissão para analisar a sua subsistência jurídica. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno dessa Casa Parlamentar, cabe à Comissão Permanente de Justiça e Redação Final o pronunciamento em todas as matérias em tramitação, salvo se expressamente disposto em sentido contrário. No mérito, verificamos que o projeto de lei e análise guarda relação com a Lei Orgânica Municipal. Portanto, conforme dispõe a Lei Orgânica em seu artigo inciso, a denominação de logradouro público se faz necessário à autorização expressa da Câmara Municipal. Assim sendo, requer-se a devida autorização desta Casa de Leis para dar nome a prédio público no Distrito de Sagrada Família, que será denominada com aprovação do presente a Unidade de Saúde Rita Brusque. Por fim, entendemos a importância do presente projeto de lei apresentado, motivo pelo qual entendemos que deve ser o mesmo aprovado em sua integralidade. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido que seja aprovado o projeto de lei número 8/2014, nos termos formulados. Alfredo Chaves, 22 de abril de 2014. Comissão de Justiça e Redação Final. Gilson Luiz Belão, Charles Geiger e Fernando Alves.
Em discussão. É, para quem não conhece, ainda não teve lá nos últimos meses, foi construída a Unidade de Saúde Sagrada Família. Eu acho que uma obra muito boa, né, com tudo, com ar-condicionado, diversas salas, foi uma obra muito importante. É como eu já falei, construir é fácil, quero ver manter. O governo deu quase 400 mil para construir aquilo. Agora eu quero ver botar funcionário, médico, aí é que é o chá da coisa. Mas está para ser inaugurada, então a gente procurou em colocar o nome de uma família que significa muito para a Sagrada Família. Por quê? Aquela área toda que faz parte do patrimônio da igreja foi doada pela família Brusque. Agostinho Brusque, que era o avô de Rita. Rita é filha de Zé Brusque, para quem conhece. Completou agora o dia 15, 100 anos de vida, está lá. Entende? Rita foi uma menina que lutou muito, estudou em Alfredo Chaves, não com o conforto de hoje, mas vindo a cavalo, a pé, de bicicleta, se formou no Pio XII, depois de formada no magistério, deu aula em Nova Estrela, deu aula no Quinto Território, deu aula em Sagrada Família, e depois casou-se, foi para Vitória, né, teve uma filha, e, pelo destino, teve uma doença no cérebro, né? Com 40 e poucos anos, ela foi embora. Mas a marca que a gente quer deixar lá para a Sagrada Família, com aquele unidade de saúde, é mais em relação à família Brusque, por esse motivo. A ela, por ter sido uma pessoa, né, querida por todo mundo, como professora em todos os lugares que ela passou, e também pela família Brusque, que foram eles que doaram aquela área onde hoje a metade do patrimônio da Sagrada Família foi doado pela família Brusque, do avô dela, que era meu tio, Agostinho Brusque. Então, por isso, eu peço aos vereadores, né, que aprove, porque com certeza é uma pessoa que merece o que ela fez em vida.
É, concordo plenamente, conheço a família Brusque, é um nome muito bem... O senhor está colocando, presidente. A família Brusque merece, Dona Rita também merece. Como o senhor falou, uma construção faraônica no qual não vai funcionar. Outra em São João de Crubixá, que vai ser inaugurada há poucos dias. Uma construção faraônica que eu quero ver como que vai funcionar. E aí? Como fica o povo?
E aí? Eu que pergunto, e aí? Isso é dinheiro de quem?
Né? Dinheiro nosso.
Sim.
Dinheiro nosso, do povo.
Mas é dinheiro que foi jogado por pessoas que nós colocamos lá. É verba federal. Não é do município, nada. Isso é verba federal. Entende? Infelizmente é assim. Constrói essas obras e depois quem tem que, falando em mais palavras, quem tem que se lascar são os municípios. Entende? Com aquela repassezinha assim, mantém isso daí. Agora eu pergunto, é para deixar embora ou para fazer a verba?
Sim, mas tem que fazer, desde que o executivo executou a obra, tem que segurar a peteca. Doutor!
Vereador,
presidente,
a construção...
Desde que construiu, que inaugurou, segura a pendanga.
Tem
que segurar, ué?
A construção disso daí é dinheiro que vem do governo federal. Quantas vezes eu falei aqui que isso acontece? Que isso acontece, que está lembrado outro dia quando a gente discutiu o problema do zoonose aí, construção do hospital de cachorro? O governo federal, ele mandou o projeto, 700 mil, você não faz fora disso daí não, que você sabe o que dá.
Na cassação de mandato tem que ser aquilo que fez. Agora, se, naquele caso lá, foi arrumado o dinheiro, 250 mil. Nós aprovamos. Não sei se... Mas foi aprovado pelos vereadores. E certo, não arrumamos o resto do dinheiro, o dinheiro voltou. Agora, se tivesse arrumado, ia fazer. E não adianta você falar assim que você vai fazer diferente, porque se você fizer diferente, você vai pagar caro. Entende? É igual lá, o engenheiro foi lá essa semana e olhou para ver se estava tudo ok. Achava coisa. Só o sistema de contra-raio e coisa, eu fiquei até doido. No chão, cabo tudo espalhado pelo chão, por cima, uma coisa, né? A cada 3, 4 metros, tem uma menina aí que estava aí. Você viu, né? Eu acho lá, não sei se você viu lá. Eu nunca vi daquilo, entende? Mas aí eu falo, mas para que tudo isso? Olha, está no projeto, está aqui, ó. É obrigado a executar. Entende? Agora, quando se faz, como foi falado, que está fazendo, a prefeitura está fazendo lá um canilzinho lá, utilizando a pocilga da antiga pecuária, aí está fazendo com recurso próprio, aí você faz do seu jeito. Agora, quando vem a verba lá de fora, você só faz se for como está no projeto, porque senão você vai pagar. É assim a coisa? Quem entende das coisas? Então, agora eu te pergunto, você vai deixar, não quero não, manda de volta. Porra, para cá. Agora, que é difícil para município com pouca renda, diferente que se fosse um município do litoral aí, que está reote de petróleo, é porto, é tudo quanto é coisa, renda que tem. Agora eu te pergunto, município agrícola, como atualmente a Frente Chaves, eu voto a Frente Chaves, eu voto o Rio Novo, né, e Cunha tem uma estrutura um pouco melhor por causa do comércio, não é fácil manter não, mas se deixar ir embora, eu acho que é pior. Mas sempre com esse problema. Lembra quando eu falei, quando estava chegando o Marques, o vereador aí falou assim, é bom para o município, eu falei, é um tiro no pé, porque o governo ele dá a máquina, uma pocã aí. Agora ele dá motorista, ele dá combustível, ele dá assistência. Se o município tem pouca renda, lascou-se. É mesmo que você botar dentro de sua casa um carrão com tudo quanto é de conforto. Você tem renda para isso? Se você não tiver renda, então infelizmente as coisas são assim. Eu acho que são mal distribuídas. Porque se os municípios pudessem construir uma obra na altura do município, das possibilidades do município, seria diferente. Mas eles não. Todos são iguais. O mesmo posto que veio aí, foi para São João, os outros municípios, tudo que receberam é o mesmo. Agora, quando o município é rico, o nosso orçamento desse ano foi 36 milhões. Exemplo, Anchieta, 360 milhões. Quer dizer, uma diferença assim é mais ou menos, né? Para ter uma ideia. Então, por isso que é difícil. Município pequeno, que não tem renda, né? Antigamente, a gente olhava para Anchieta e ria, que só tinha peixe. Aqui era só 15, 20, 30 caminhões de banana, um real o quilo, mas a coisa fez assim, ó, virou. Né? Lá agora eles têm petróleo, lá eles têm turismo, lá eles têm Porto, Samarco. A gente tem que fazer de acordo com o pode. Mas que é isso que acontece. Entende? Não tem renda, o município não tem renda, não adianta. O município principalmente é agrícola, né?
Mas saúde é prioridade, né?
Sim.
Saúde é prioridade para todos nós.
Com certeza.
Sem saúde, meu amigo, nós não vamos a lugar nenhum, hein?
Inclusive, vereador, eu queria até agradecer que quase todos os vereadores foram outro dia lá em Marataízes à discussão do orçamento, né, do Estado. Eu acho que foi, o Alfredo Chaves marcou uma presença maciça lá, né? E foi mais, quase todo mundo foi na parte de infraestrutura, que foi asfalto, tanto o caminho do campo como a outra parte. E eu acho que uns 6, 7 anos que eu sempre vou, e eu sempre ia na parte de saúde, que eu sempre falava, lutava para o hospital regional. Mas hoje, parece que já está resolvido, que o hospital regional, que eu falava sempre, se até em Jabaquara, mas vai ser em Guarapari. Ótimo, tá bom. Em vez de você pegar e daqui, lá no em Carapina, no Dório Silva, né? Ou tem outro lá também agora, você ia aí, está pertinho, tá bom. Então, essa vez, eu acho que não sei se ninguém foi na saúde. Vi todo mundo quase na infraestrutura, não foi? Porque é, querendo ir. Mas eu acho que é isso daí, Dene. A questão da saúde, se fizer mesmo, como estão coisando, em Guarapari, já é uma grande coisa. Porque daqui para aí, qualquer um vai, qualquer parente tem aí. Agora, atravessar a Grande Vitória para ir lá no Cajaprego aí é ruim. Mas, é como eu estou falando, é, todos, muito, quase todos os vereadores estiveram lá em Marataíze e foi a maior, é, o maior volume do município que estava lá era Fred Chaves. Teve município que estava lá quase com ninguém. Então, eu acho que nessa parte é de parabéns, porque você tem que reivindicar, tem que correr atrás. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geig.
Pela aprovação.
Fernando Alves.
Pela aprovação.
Gilson Luiz Belão, pela aprovação. Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Primo Merindo Bergami.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade por todos os seus vereadores presentes.
Gente, é, já que é, o Legislativo é fiscalizador do Executivo, é, eu gostaria de que a Câmara encaminhasse é, mais um ofício ao DR pedindo que eles roçassem a estrada, mas que roçassem é, numa altura, porque tá, já está ficando, já está pegando os galhos, já está pegando em carro pequeno, já carro de passeio. E os galhos já estão todos caindo na pista, entendeu? E está feioso. Passa aqueles caminhões de granja, de galinha aí, aí você está atrás de um caminhão daquele, como aconteceu hoje, descendo. Vinha o caminhão subindo, o carro pegou num galho, lá o galho quebrou, caiu 2 metros na minha frente, assim, ó. Bem que não era um galho também, mas é um galho fino, mas pode cair um grande também, né? Então, que encaminhou o ofício ao DR para providenciar uma roçada em alta, né? Roçar 1 metro só não, roçada alta.
Presidente, é, se todos os vereadores aceitarem, vamos fazer uma extraordinária para fazer um projeto 12-012-2014.
É aquele que diz é, auxiliar de biblioteca, é, radiologia, técnica em informática. É, na verdade, isso daí eu acho que está faltando.
Está faltando e tem que ser. A gente tem que ver o projeto até o dia 1º.
Se os vereadores concordarem, né, é, sexta-feira, parte da manhã, ou de meio-dia, ou de tarde, sendo um projetozinho só, rápido.
Eu sou a favor. Sou a favor, é para funcionar.
Mas que dia?
O dia que você marcar, amanhã.
Terça-feira.
Sexta. Sexta-feira, André.
Não, porque amanhã a gente tem pelo menos 48
horas. Radiologia, não pode parar, ué. Tem que contratar um técnico lá, que está parado.
É, então.
Está parado, então tem que contratar. Pessoas indo lá e voltando, sem ter um técnico para executar.
Mas vamos marcar sexta-feira, o quê? 9 horas?
Não, sexta-feira, infelizmente, eu não posso.
Mas segunda-feira?
Segunda é de Nossa Senhora da Penha, terça-feira.
Terça?
Isso. Inclusive, tem outro projeto também, 10, também tem a secretária de saúde, tem uma certa urgência aqui. Aliás, foi lido. Aí aproveita e já faz os dois.
Oh,
terça-feira.
Mas tem que saber qual é o projeto para ter que...
010 e 012.
010 e 012? Vamos colocar então para extraordinário 010 e 012. Agora, olha, é o seguinte, se alguns não puderem vir, mas que esteja coro, né? para que possa ser votada. Não adianta marcar o dia, sexta-feira, no caso, e não dar quórum.
Terça.
Menos terça-feira. Cinco tem que ter.
Terça-feira? 10 horas?
Hein?
Pode ser.
Terça-feira, 6 horas. Às 18 horas, né? Às 18 horas, então. Então vai ficar marcada a extraordinária, terça-feira, às 18 horas, para...
Dia 29.
Eu não posso dia 29, porque às 7 horas tem que estar em Domingos Martins, Marinho, um negócio lá com policiamento, ver se vai para São Bento.
Primo, dá para vir? Dá para vir?
Sim.
Então vamos marcar erro na terça-feira. E só para guardar, em relação àquilo que você está comentando aí, a gente vai mandar, mas eles não estão querendo roçar a estrada não, rapaz. Onde estão construindo, Oswaldo, aí em cima, uma árvorezinha na beira da estrada, está uma exigência danada. Entende? O IEMA, é denúncia, entende? Mas tem que ser limpo, porque, né, na verdade, carro alto, né, a gente vai mandar, sim. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos.
Senhor presidente, se pudesse enviar um voto de pesar à família de Moacir Paganini, foi uma pessoa que se dedicou ao transporte escolar, né? Então, se for possível.
É, depois você passa os dados aí, mais ou menos, aí, o nome certinho, que a gente vai mandar, sim. Bom, agradecer a presença de todos, convidar para a próxima sessão, a extraordinária terça-feira e depois a ordinária é o dia 14. Uma boa noite para todos. Está encerrada a sessão.